Começa agora o podcast Folha Notícias, edição de quarta-feira, 28 de julho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM e Jornal Folha de Pernambuco. Sou o Germano Rodrigues. Vamos juntos. Vamos agora falar de política. Lá em Brasília, a movimentação continua, mesmo com recesso parlamentar. Para falar sobre os últimos acontecimentos, convidei a colunista de política da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo. Renata Bezerra de Melo, depois de indicar Ciro Nogueira, ainda está dando o que falar em Brasília, né, Renata?
É, Germano, hoje sai a nomeação, né, do Ciro Nogueira no Diário Oficial, então isso é formalizado, a saída do senador para o Ministério da Casa Civil. Ministério dos mais importantes, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, é o mais importante ministério, faz a interlocução com todos os outros. O que se fala agora é que Ciro Nogueira quer autonomia para poder fazer ali a interlocução com os parlamentares. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu entrevista ali, falou que Ciro vai fazer essa interlocução com os parlamentares e disse que Ramos, Luiz Eduardo Ramos, que estava nesse cargo antes de Ciro assumir, ele era 9, não era 10, porque precisava melhorar essa interlocução com os parlamentares. Então, disse que Ciro é a pessoa certa para essa função, está apostando nisso. E o que é que isso significa? Isso significa que o Centrão se consolida ali na base de apoio ao presidente e que o presidente, assim, também consolida um apoio ali e uma tentativa também, Germano, como alguns parlamentares têm dito, de conseguir longevidade aí para chegar ao pleito do ano que vem, numa situação mais confortável. Longevidade, porque a gente lembra que há vários processos pedidos aí de impeachment lá na Câmara Federal. O Arthur Lira, que é o presidente, tem aí o aval, tem nas mãos aí o poder de botar para andar ou não esses pedidos de impeachment. Ele também é do PP, do mesmo PP de Ciro Nogueira. Então, essa é uma articulação aí que vai dar um conforto maior político para o governo. Isso significa que no ano que vem, 2022, o Centrão vai morrer ali agarrado com o presidente, aí já não se sabe. Eu ouvi alguns deputados, conversei com alguns deputados, e um deles falou: olha, o Centrão não tem perfil aí para pianista de Titanic. Então, o que se lembra aí com frequência, os deputados têm lembrado, é que com a ex-presidente Dilma, o Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, também estava ali como aliado e, na véspera, pulou ali do barco e votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Eu lembro até que houve uma conversa dele com Eduardo da Fonte nos 45 do segundo tempo, na madrugada ali da votação do impeachment, e Eduardo da Fonte acabou também votando junto com a posição do partido. Ciro foi quem fez ali, convenceu ele naquela ocasião. Então, aí daqui para frente é a conferir, mas isso foi formalizado. Isso também crava a ida de Onyx Lorenzoni para o Ministério aí do Trabalho e Previdência, que foi recriado também dentro da dança das cadeiras e foi feito agora. E aí esse ministério é criado a partir do Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes.
Renata, você falou agora em Paulo Guedes. Com essa nova criação do Ministério, né, do Trabalho, ele não fica um pouco fraco, não, o ministro da Economia?
De alguma forma, o que se fala é que isso podia, teve uma conversa aí de bastidor dizendo que isso podia, de alguma forma, ter sido uma retaliação aí ao Paulo Guedes. Por quê? Porque teria uma história de bastidor circulando de que o Ciro Nogueira, que tinha um interesse em disputar o governo do Piauí e também já parece que vai ser movida essa ideia com essa ida para o Ministério da Casa Civil, ele teria se incomodado com o empréstimo de 800 milhões que teria sido feito para o governador do Piauí, o Wellington Dias, que é do PT. Então, é adversário ali do Ciro Nogueira. E aí, Ciro Nogueira sendo da base, teria sentido um sinal amarelo ali, disse que ia pular fora do barco do governo. E aí, essa acomodação poderia ter a ver com essa situação do bastidor. Então, de alguma forma, o que se falou foi que o ministro Paulo Guedes teria validado esse empréstimo e que essa seria uma forma também de dar um troco ali. Mas isso tudo é uma conversa de bastidor e, de alguma forma, é um desmembramento do Ministério, de fato, que tem como titular o Paulo Guedes.
Certo. Renata, saindo um pouco de Brasília, né? Saindo um pouco dessa informação de Ciro Nogueira, voltando um pouco aqui para Pernambuco, tem novidades da nossa política aqui no Estado?
O que tem aqui do Estado importante é que, acho que a gente já tinha falado aqui, não sei se a gente chegou a comentar, mas ouvi uma declaração do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é um ministro da Infraestrutura, que, por sinal, tem uma relação boa ali com o governador Paulo Câmara, de outras situações, e o que acontece é que o governador Paulo Câmara agora entrou nessa discussão da Transnordestina, porque o Tarcísio Gomes disse que o traçado da Transnordestina ia ser repensado e podia chegar só até 100 no Ceará, e não a Pernambuco. O governador Paulo Câmara teve uma reunião com a bancada federal ontem, com a bancada do Estado, para tratar desse assunto. Os coordenadores da bancada, Volney Queiroz e Augusto Coutinho, já tinham assinado ali documento pedindo que o ministro revisse isso e repensasse, externaram indignação aí nesse documento, inclusive, estavam muito incomodados. E o governador Paulo Câmara entra agora nesse debate e no dia 16 de agosto, Germano, vai ter reunião aí com o ministro para tratar dessa questão. Então, entre outras coisas, vai tratar disso. Ele disse que vai procurar também o presidente da Câmara Federal e o Tribunal de Contas da União. Ele alega que o traçado para Pernambuco é muito mais curto, então em tempo de aperto aí no governo, não que ele não queira que vá para PECEM, mas que seria mais estratégico a condição de Suape e também o traçado para Pernambuco. Então essa é uma obra que está atrasada desde o ex-presidente Lula, isso é uma promessa de lá do ex-presidente Lula. O ministro Tarcísio Gomes chegou a dar uma alfinetada nessa situação aí, falou em herança. E o governador Paulo Câmara, então, agora entra nesse debate, porque essa ferrovia é importante para Pernambuco, para investimentos, para tudo.
Ele vai ter que puxar a sardinha para o lado dele, né? Para o lado da gente aqui, né, Renata?
Germano, o que já está na pauta, né, o que já vem sendo discutido desde a semana passada, isso, essa reunião agora com o governador foi um passo à frente, mas os deputados já estavam ligados nisso quando o ministro deu a declaração ali ao Valor Econômico, há cerca de uns 15 dias, se eu não me engano, foi mais ou menos esse tempo aí dessa declaração. Isso acendeu o sinal amarelo e agora está todo mundo ali atento. Outra questão que a gente tem no radar, e a gente vai ver nos próximos dias, volta do debate aí da reforma política que está previsto para o dia 4 e também do voto impresso. E aí, nessa questão do voto impresso, tem até uma curiosidade que a gente pode registrar. Na comissão que discute a PEC do voto impresso, que é uma bandeira ali do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, do PSB, foi trocado ali por Milton Coelho, que é de Pernambuco. Por quê? Porque o PSB mudou de posição. Inicialmente, o presidente nacional, Carlos Siqueira, defendia ali o voto impresso, até como uma forma de desconstruir a narrativa do presidente Bolsonaro, mas agora o partido vai voltar aí num acordo que foi feito com vários partidos, também com os presidentes de poderes aí que entraram aí no circuito pelos bastidores, e ninguém quer legitimar esse discurso do presidente de que há um problema no sistema eleitoral. Então, o PSB muda essa posição aí inicial, vai votar contra o voto impresso, e por isso um deputado pernambucano, Milton Coelho, assumiu a cadeira ali no colegiado.
Certo. Renata, é para a gente finalizar, você viu que gafe, Renata, hoje colocaram a foto de um homem armado para comemorar o Dia do Agricultor. Coisa feia, não foi?
Vi. Cheguei a ver isso e muitas pessoas criticando, dizendo que isso não era tipo de homenagem que se fizesse, né? E até dizendo, se eu não me engano, a arte que eram as pessoas que tinham se mantido trabalhando aí na pandemia, né?
A desculpa que deram, né?
E
depois tiraram a foto, tentaram trocar, mas deu muito buchicho em muita rede social, viu?
A postagem foi feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, né?
Exato. Vê se a Secretaria de Comunicação não sabe o que posta, imagina a gente que fala, hein?
É, não pegou bem isso, não. Eu vi muitas críticas também, Germano, hoje nas redes sociais. E tanto é que o tweet foi apagado ali, né? Então, sinal de que eles reconheceram ali de que a história não deu muito certo.
É verdade. Renata Bezerra de Mello, obrigado pelas informações, as atualizações lá de Brasília sobre o mundo da política. Um forte abraço para você.
Forte abraço, Germano. Tchau, tchau.
Mais vacinas, por favor. Pernambuco recebeu na manhã desta quarta-feira a remessa de 94.770 doses da Pfizer. Com o recebimento, o estado totaliza 506.470 doses de vacinas contra a Covid-19 prometidas para esta semana. Queremos mais. Pode mandar. Se lembram daquela notícia da redução dos dias para a segunda dose da vacina da Pfizer? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou que o intervalo da vacina da Pfizer será reduzido só após todos os adultos tomarem a primeira dose. Esse intervalo entre as doses da Pfizer deve passar de cerca de 3 meses para 21 dias, como é sugerido na bula do imunizante. No total, o Ministério da Saúde comprou 200 milhões de doses da Pfizer. Até 1º de agosto, já terão sido entregues, no total, 30 milhões de doses. Em agosto e setembro, devem ser disponibilizadas outras 70 milhões de doses. E de outubro a dezembro, há 100 milhões de doses restantes. Mais informação na palma da sua mão. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica por dentro das notícias do jornal Folha de Pernambuco. Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, mundo pet, entre outros. Você já deve ter ouvido ou acompanhado alguma notícia sobre a variante Delta. Ela é a nova versão do coronavírus que causa a Covid-19. Inicialmente, ela foi identificada na Índia. Não é que ela deixe as pessoas mais doentes, mas que se dissemina mais rapidamente de pessoa a pessoa, aumentando infecções e internações entre não vacinados. E as nossas vacinas existentes são eficazes a essa nova variante? Para falar sobre esse assunto, eu convidei o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional aqui de Pernambuco e membro do Comitê de Vacinas Covid do Estado, o médico Dr. Eduardo Jorge. Dr. Eduardo Jorge, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, amigo. É um prazer estarmos aqui conversando sobre as vacinas Covid.
Doutor, me diz uma coisa. Atualmente aqui no Brasil, né, nós brasileiros temos as vacinas. A Pfizer, a AstraZeneca, né, a Coronavac, que foi a inicial que todo mundo começou a tomar. E tem agora a essa de dose única, né?
Que é da Janssen.
Que é da Janssen. E também todo mundo se pergunta, doutor, a Coronavac, a que foi a que mais tomada, creio eu, né? Que foi a primeira... Como que é hoje ela em relação à prevenção dessa nova variante, a Delta, que está surgindo por aí?
Vamos lá. Então, todas as quatro vacinas em uso no Brasil, a vacina de vetor viral, que são a da AstraZeneca e a da Janssen, a vacina de RNA, que é a vacina da Pfizer, e a vacina inativada, que é a Coronavac, todas protegem das formas graves. Todas quatro reduzem internação hospitalar, internação em UTI e previne óbitos. Difícil a comparabilidade entre estas vacinas, porque elas utilizam plataformas completamente diferentes. Mas o que é importante que a população tenha consciência? Que das formas graves, todas quatro protegem. Isso para as variantes que tivemos, como a que circula em maior abundância do Brasil, que é a variante Gama, que é a P1, que é a chamada variante brasileira.
Certo.
Para a variante Delta, a variante indiana, veio com algumas características importantes. A principal é o aumento da transmissibilidade. Então, essa é uma certeza. Então, ela é muito mais transmissível.
Entendi.
Pode perguntar.
Então, essa conversa da população, eu prefiro tomar a Coronavac, eu prefiro a Pfizer ou a AstraZeneca, então isso tudo é bobeira, né? Porque todas, como o senhor colocou, têm eficácia, né?
Essa é a maior bobeira, como você falou. Então, vacina boa, a gente vem repetindo isso há muito tempo, é vacina no seu braço. É a primeira vacina. É a vacina que vai te proteger das formas graves, que é o que interessa. O adoecimento de forma leve, com as vacinas e apesar das vacinas, vai acontecer. Algumas protegem mais das formas leves, outras protegem menos. Mas a proteção das formas que matam, as quatro protege muito bem. Então, vamos pegar o exemplo da que é mais mal falada, a Coronavac.
Certo. Né?
Estudos no Uruguai, no Chile e na Turquia, especialmente no Chile e na Turquia, estudos muito bem conduzidos, com mais de 10 bilhões de pessoas, como foi lá no Chile, evidenciou que para internamento hospitalar, para óbito, a vacina funcionou igual à vacina da Pfizer. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter consciência, que isso não é da boca para fora, ninguém está enganando ninguém. Estamos falando a verdade. Para as formas graves, as vacinas disponíveis no Brasil funcionam. Evidentemente que você vai saber que um caso de um paciente que tomou duas Coronavac e está na UTI. A melhor vacina que existe é a vacina do sarampo, por exemplo, que tem 95% de eficácia. O que é que significa? Que 5% das pessoas que tomam a vacina de sarampo podem pegar sarampo. E por que a gente não vê sarampo com as pessoas imunizadas? Porque aconteceu a imunidade de rebanho, ou seja, um quantitativo grande de pessoas vacinadas impede que esse 5% de falha apareça. Por isso que a gente quer tanto, corre tanto para que o maior número possível de pessoas sejam imunizadas, pelo menos com a primeira dose, que até setembro a gente consiga imunizar todas as pessoas acima de 18 anos de idade.
Doutor Eduardo, o senhor está colocando aí, até o senhor tocou num ponto bacana, importante, porque a Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca, elas funcionam com a primeira e a segunda dose. Quando a gente toma a primeira dose, a gente pode dizer que está imunizado quanto por cento em relação à contaminação do vírus?
Aí a gente vai falar da variante Delta. Para o SARS-CoV original, lá da China, lá de dezembro de 2019, para a variante sul-africana, inglesa, a P1, então eu diria que 70%, em torno de 70% com a primeira dose, já dá uma boa proteção. 70% de proteção já com a primeira dose. E aí entra, essa é uma doença cheia de sobressaltos. E aí entra a variante Gama, certo? Ou a variante Delta da Índia. E aí isso muda esse perfil de proteção com uma dose. Ela persiste a boa proteção com as vacinas existentes, mas precisa das duas doses para isso acontecer. Uma dose só de Pfizer ou de AstraZeneca não protege da variante Delta. Em relação ao Coronavac, o estudo foi começado no dia 21 de julho, ou seja, a semana passada, certo? Para ver a efetividade da Coronavac com a Delta. Nós não temos essa resposta hoje. Agora, o que nos deixa mais tranquilo é que, apesar da circulação da variante Delta já está acontecendo no Brasil de forma aparentemente tímida, né? De forma aparentemente tímida, nós continuamos com os nossos indicadores em declínio persistente, sem nenhum sobressalto por enquanto. Então, os índices de adoecimento, seja das formas leves ou das graves, continuam em queda no Brasil. E isso é um indicador muito bom que a variante Delta não está assim alarmante no Brasil ainda. Eu, pessoalmente, eu acredito que ela não tomará a mesma força que tomou em alguns países. Por que eu acredito nisso? Porque a variante Gama P1 está tão disseminada no Brasil e ela é tão estável antigenicamente que ela talvez ela não permita a instalação de forma importante da variante Delta. É o que a gente espera.
Correto. Então, doutor Eduardo, então, para quem está nos ouvindo, né, no nosso podcast Folha Notícias, então não precisa ficar alarmado nem com medo, então é só seguir o protocolo. Se você tomou a primeira dose de Coronavac, tome a segunda, porque de fato vai completar essa imunidade. A mesma coisa vale para a primeira dose e a segunda da AstraZeneca, a primeira e a segunda da Pfizer. Então, ou seja, se tomou uma dessas, fique tranquilo, tome a segunda dose para ficar mais, ou melhor dizendo, para ficar imunizado tanto da variante hoje, como você colocou, Gama, né, que a gente começou com esse vírus, e esse novo que está surgindo agora, que é a variante Delta. Então, estamos protegidos em relação às vacinas existentes aqui no país, né?
Isso não significa que as medidas de distanciamento, o uso de máscara, ainda não continue a ser medidas secundárias importantíssimas. Então, evitar aglomeração, evitar festa e usar máscara sempre. E máscara de boa qualidade.
Ok, doutor Eduardo Jorge, adorei esse bate-papo com o senhor. Então, para você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, eu conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Pernambuco e membro do Comitê de Vacinas Covid aqui do estado, o doutor Eduardo Jorge. Doutor, muito obrigado pela participação e por esses esclarecimentos, viu?
À disposição.
Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação. Na edição Túlio Ramos, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço, amanhã tem mais.